No dia 1º de junho, a OAB Paraná vai oferecer um serviço à população chamado Paraná Total Previdenciário. É um momento para esclarecer dúvidas sobre a reforma da Previdência. Para falar sobre esse evento e também sobre as dúvidas da reforma da Previdência, estamos aqui no estúdio com a doutora Sheila Borges de Lisa, advogada especialista em Direito Previdenciário e vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Previdenciário da OAB Paraná. Olá, muito obrigada pela presença aqui e uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
Bom, então, para começar, que evento é esse, o Paraná Total Previdenciário?
Bom, levando em consideração que muitas pessoas estão bastante preocupadas com a reforma da Previdência, muitas estão desinformadas ainda, não sabe como vai ser a sua situação pontual com relação à nova reforma, então nós resolvemos abrir para a população um dia de esclarecimento. Então, todo mundo pode chegar lá, levar o seu caso, perguntar, esclarecer. A gente vai falar sobre a regra atual, que ainda está valendo, e vamos falar se houver a reforma do jeito que foi apresentada pelo governo, como que ficariam as regras para essas pessoas.
Tem muita mudança, porque a gente ouve falar mais sobre a idade mínima, né? 62 anos para as mulheres, 65 para os homens, mas tem muita coisa ainda no texto que as pessoas desconhecem.
Ah, tem bastante. Vai mudar não só a aposentadoria, que hoje nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, que é quando a mulher atinge os 30 anos de contribuição e os homens os 35, e também a aposentadoria por idade, que a mulher tem que ter uma idade mínima de 60, o homem de 65 e 15 anos de contribuição. Então, vai começar unindo essas duas aposentadorias e excluindo a aposentadoria por tempo que não exige uma idade mínima. Então, vai ser mudado e vai ser uma única aposentadoria que vai ser uma aposentadoria por idade. Também nós vamos ter mudanças na regra da aposentadoria rural, da aposentadoria especial, da aposentadoria portador de deficiência, na pensão por morte, nos benefícios não programáveis, que são a aposentadoria por invalidez, também vai ter mudança. Vai mudar também a acumulação de benefícios. Regime próprio dos servidores, então servidores municipais, federais, estaduais vão ter mudanças também, policiais, toda a classe, não vai ficar nada de fora, todos vão ter novas regras.
Bom, os defensores da reforma da Previdência dizem que ela ataca privilégios, ataca mesmo?
Bom, para a gente falar sobre atacar privilégios, a gente tem que entender que existe uma premissa que não é tão certa assim, que está sendo divulgada, que é a comparação de pobres e ricos para essa questão de reforma. Então, para o governo, o pobre é aquele que ganha um salário mínimo, um pouquinho mais que um salário mínimo, e o rico é aquele que ganha dois salários mínimos, um pouquinho mais que isso.
A partir desse valor, é isso?
Já é considerado rico, e aí a gente fala das desigualdades, de equiparar desigualdades. E o que não é bem assim, né? Então, é uma pessoa hoje que é um pedreiro, que é um zelador de prédio, esse já pode ser considerado rico, porque a remuneração dele gira em torno de dois salários mínimos.
Mas isso,
né?
De acordo com o texto da reforma?
Acordo com o texto da reforma, porque a reforma fala que ela vai ajustar as desigualdades entre ricos e pobres. E aí a gente comparando as pessoas que ganham benefícios, a gente tem que a média de benefícios hoje pagos na Previdência em 2018 foi de R$ 1.400. Então, a média de benefícios foi pago nesse valor. E aí a gente compara o rico, eles comparam o rico, aquelas pessoas que ganham até mais de dois salários mínimos, um pouquinho mais que dois salários mínimos. E não é a realidade do Brasil. A gente tem que entender que todas as pessoas vão ser atingidas por essa reforma. Todas.
Bom, a gente tem uma ouvinte aqui, a Sueli, ela diz o seguinte, o caso dela é bem específico, ela diz, eu me aposentei por tempo de serviço proporcional, com 48 anos, trabalho na prefeitura faz 7 anos, vou fazer 59, como fica a minha aposentadoria na prefeitura, uma vez que o Estado paga até duas aposentadorias, eu vou ter que trabalhar até os 70 anos?
Bom, no caso dela, ela já é aposentada do regime do INSS e agora começou a trabalhar como servidora pública. Então, o tempo do INSS não vai ser mexido, a aposentadoria dela no regime do INSS também não. Só que ela, agora como servidora, vai entrar na regra que vai mudar, que é a regra em que vai ser exigido para a mulher no serviço público conseguir se aposentar, teria que ser aos 60 anos e também 20 anos de contribuição mínima. E aí, esse tempo, aí tem os 10 anos no cargo, 10 anos no serviço público e 5 no cargo. Então, até para o serviço público hoje, as regras vão mudar. Então, ela vai entrar nas novas regras do serviço público, sem mexer com a parte do INSS, porque ela já está aposentada.
Bom, ela vai ter que trabalhar, então, até os 70.
Ela vai trabalhar mais do que ela teria que trabalhar hoje para a regra que ela...
Porque ela já começou tarde hoje, no serviço público, então agora com a reforma ela vai ter que trabalhar até mais tarde mesmo, né? Bom, e aí então ela tem garantida... Você falou que no serviço público qual que é a idade mínima para aposentadoria?
Hoje a mulher tem que ter 55 e o homem tem que ter 60. Então o serviço público, desde 98, ele já exige uma idade mínima, diferente do regime geral que não exige. Embora a gente tenha pontuação, tem uma idade mínima ali embutida na pontuação, o fator previdenciário que calcula o valor dos benefícios do regime geral também acabam sendo um freio na pessoa se aposentar tão cedo, porque o fator previdenciário vai derrubar boa parte do benefício. Mas quando a gente fala de serviço público, desde 98 já exige uma idade mínima. E agora, com a nova reforma, só vai aumentar um pouco a idade mínima que é exigido para o serviço público.
Mas vai ser 62?
60 anos. É 62 para a mulher e 65 para o homem. Tá. Do mesmo jeito do regime geral.
Ah, tá. Então, para o regime geral e para o público, a mesma idade mínima,
A mesma idade.
Né?
Para o professor, a mesma coisa. No regime geral, não exige idade mínima e vai exigir 60 anos do professor e da professora, com o tempo de contribuição de 30 anos. E no regime geral, do regime próprio, também vai mudar o professor e vai ficar igual ao do regime geral.
Então, 60 anos também. No regime público, o professor vai ter que trabalhar até a mulher, né, no caso?
A mulher e o homem, porque daí eles estão equiparando a idade.
60 professor
anos
é 60
para professor, independente de mulher ou homem.
É que o professor é uma classe especial, né?
Exatamente, mas também vai estar...
Vai aumentar.
Vai aumentar,
Tá. No regime próprio, né, tem alguma aposentadoria que é acima do teto do INSS? Tem várias?
Tem para aquelas pessoas que entraram no regime...
Antes de 2003.
Antes de 2003. Aí tem a questão da paridade, a questão da integralidade, e essas pessoas conseguem, sim, se aposentar com um teto superior ao do INSS. Para os servidores públicos que entraram no serviço público depois de 2003, não. Aí tem o teto do INSS, ele é limitado ao teto do INSS.
Essas pessoas que entraram antes de 2003 vão ser atingidas pela reforma, então fica tudo igual para elas, já que elas têm...
Não, elas vão ser atingidas reforma também, vão ter as regras de transição.
Então, são esses os privilégios que vão ser combatidos para se equiparar ao teto do INSS que a maioria dos brasileiros é sujeita?
Sim, só que a gente tem que lembrar que o serviço público já sofreu pelo menos umas 7 grandes reformas. Então, assim, até o servidor público hoje não existem tantos privilégios como existia antes, lá antes de 98, que não exigiam nem contribuições previdenciárias para eles. Então, já aconteceram algumas mudanças significativas no regime dos servidores públicos ao longo dos anos. Então, a gente tem que deixar isso claro também.
E é uma parcela menor da população?
É. Ah, sim, com certeza.
Só que é uma parcela que ganha altas aposentadorias, é isso?
Que ganha um pouco mais do que...
E aí tem um déficit proporcionalmente muito grande,
é isso? É. O déficit já vem de antes de 98, quando não exigiam contribuições previdenciárias, né? E por isso que houve essas mudanças no decorrer dos anos.
Como é que vão ser as regras de transição, hein?
Para o regime geral?
Tem para o regime geral e para o regime próprio.
Isso. Para o regime geral, nós temos 3 regras de transição na aposentadoria por tempo de contribuição e uma para aposentadoria por idade. Então, na aposentadoria por idade, hoje é 60 anos para a mulher, 65 para o homem, e com a regra permanente, né, a regra da nova reforma, vai ser 62 anos para a mulher e 65 para o homem. Então, a regra de transição vai ser... Na mulher, aumentando 6 meses a cada ano para ela sair dos 60, que é exigido hoje, e chegar nos 62 anos. Quando a gente fala de regra de transição para aposentadoria por tempo de contribuição, então elas podem ser 3. A do pedágio, que é para aquelas que estão lá às vésperas de se aposentar, porque é para quem está há 2 anos, ainda faltam 2 anos só para se aposentar, então ela vai ter um pedágio de 50%. Então, ela consegue se aposentar, não vai usar o cálculo que é hoje, vai ser o cálculo de 100% da média, só que não vai ser com 60% menores. Então, ela tem uma regra de cálculo intermediária. E aí, temos também a regra de pontos, que hoje é 86 para a mulher e 96 para o homem, e vai subindo meio ponto até chegar 100 pontos para a mulher e 105 para o homem.
Uhum.
E nós temos outras regras de transição também. Então, para calcular hoje, a gente tem que pegar pelo menos 4 regras de transição.
Tá certo. Olha, tem mais um ouvinte. O Nilson, ele diz o seguinte: eu tenho 50 anos de idade, 20 de carteira assinada, bem como 20 anos de insalubridade, 40%. Qual a minha expectativa de aposentadoria com as novas mudanças? Dá para calcular isso?
Então é o seguinte, hoje para a pessoa se aposentar com atividade especial, uma aposentadoria especial, ela não precisa de idade mínima e ela precisaria ter, no geral, é 25 anos. A gente tem 15, 20, 25 anos, mas a maioria das pessoas tem atividade especial que exigiriam 25 anos. Se houver a mudança da reforma, nós vamos ter regras de transição. Então, vão ter regras de transição tanto de pontos quanto por idade para aposentadoria especial. Então, ele vai entrar nessas regras de transição porque ele já trabalha hoje. Mas daí vai depender também dos 60, mais ou menos um 86 pontos, se a gente for falar na regra de transição de pontos, ou então 60 anos de idade e 25 anos de contribuição para uma regra de idade.
Uhum. Bom, tudo isso vocês vão explicar, vão tirar as dúvidas nesse evento da OAB, né?
Tudo.
Como é que vai ser? Um dia todo? Como é que é a dinâmica?
Vai começar às 9 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Vai ser na Praça Raposo Tavares. E vão ter advogados para tirar a dúvida de quem chegar com dúvidas da reforma. Nós teremos advogados para tirar essas dúvidas durante todo o sábado.
Vocês fazem ali mesmo um cálculo? Porque tem que fazer cálculo, né?
Em alguns casos. Exatamente. A gente vai precisar fazer cálculo. É claro que o cálculo vai ser aproximado. Então, a pessoa pode levar lá as dúvidas, levar a carteira de trabalho, que a gente vai esclarecendo.
Levar a carteira de trabalho, né? É importante,
Sim, é importante.
Agora, esse texto, lembrando que ele ainda nem foi aprovado, né? Pode ser que mude muita coisa aí.
Sim, o texto ele ainda está na comissão especial, podem vir algumas emendas, já foram apresentadas emendas, então agora os deputados estão nessa análise para ver se vai fazer alguma mudança do que foi apresentado, porque o que nós temos hoje é a proposta que foi apresentada lá em fevereiro pelo governo. Uhum. Não houve mudanças ainda.
E agora em questão de informalidade, né? Porque é preciso ter a carteira de trabalho, tudo registradinho lá, ter esse registro, né, do trabalho. Mas tem gente que, às vezes, trabalhou na informalidade ou não contribuiu. Como é que é isso?
As pessoas que trabalharam na informalidade, para elas é bastante complicado, porque se aumenta o tempo exigido para contribuição, elas vão estar mais distantes de uma aposentadoria. Então, quem trabalha na informalidade tem que se regularizar, até porque todo mundo que trabalha, ofere renda, é segurado obrigatório do INSS e tem obrigação de pagar. E também existe aqui nessa reforma da Previdência, inclusive na medida provisória que foi apresentada e já está valendo desde janeiro, a fraude à Previdência, as contribuições previdenciárias, elas estão sendo combatidas muito mais do que antes.
Certo.
Então, as pessoas têm que contribuir, todo mundo que é segurado obrigatório tem que contribuir para o INSS.
Tá certo. Doutora, muito obrigada pela entrevista. E lembrando, então, dia 1º de junho, né, esse evento na Praça Raposo Tavares, quem tiver dúvida é só ir lá, né?
Exatamente. Olha, convido a todos, todo mundo que tiver dúvida, compareça, porque nós estaremos à disposição.
Obrigada.